Começa agora mais um episódio do podcast diário do The New.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela quinta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, que maravilha! Mais uma quinta-feira que a gente tá aqui trazendo notícias pra galera que acorda todos os dias escutando o podcast diário do The News. Vini, puxa o cardápio, vamos pras notícias.
Pra começar, Irã é alvo de pacote de sanções depois de ataque contra Israel.
Em Brasil, o FMI projeta salto ainda maior da dívida pública.
Na tecnologia, mais da metade dos brasileiros tem conexão ruim de internet.
Hermès deve se tornar a maior marca de luxo do mundo.
Na economia, a gente te conta das cidades com mais bilionários do mundo.
E a gente fecha o episódio de hoje, dessa quinta-feira, com a curiosidade do dia. Editor, coloca pra gente, por favor, a palavrinha dos patrocinadores. Na sequência, vamos direto pra primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento de EQI Research.
Du, bora puxar a pauta de investimentos hoje, quebrando o paradigma, que tal?
Opa, manda boa, Vini.
Muita gente acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir, e a gente tá aqui para provar que isso é um mito e já deixar o caminho das pedras para começar.
Boa, e a dica para quem quer começar com pouco é a Carteira 200 da EQI Research. O programa segue a carteira recomendada de fundos imobiliários assinada pela Carol Borges, grande analista de fundos, e precisa de apenas R$200 para você começar.
É isso aí, chega dessa história de achar que investir não é para você. Tá aí uma forma segura e inteligente de fazer o dinheiro render, e para conhecer é só clicar no link aqui da descrição. No melhor estilo, toda ação tem uma reação. Os Estados Unidos e países da Europa vão impor sanções ao sistema de defesa e às reservas econômicas do Irã.
E alguns exemplos que a gente pode trazer são os seguintes. Países produtores de componentes militares vão impedir o acesso das tropas iranianas a peças usadas na fabricação de drones e mísseis.
Os ativos iranianos em contas internacionais, que somam mais de 120 bilhões de dólares, vão ficar congelados por tempo indeterminado.
Uma proposta para reconhecer a Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista internacional deve ser levada à ONU.
E tem mais, a possibilidade de boicotar a exportação de petróleo está sendo estudada. Só que esse assunto é um pouco mais complicado, já que o país é o quarto maior produtor do mundo. A gente te contou disso aqui no podcast do The News. Então, um boicote afetaria o mercado de energia global.
E o que que os Estados Unidos pensa quando faz uma estratégia dessa? O que que tem por trás? O país está pressionando o G7 a impor sanções contra o regime iraniano em vez de apoiar um contra-ataque de Israel.
E o Irã é a 14ª maior potência militar do planeta. Na prática, as sanções podem fazer com que o país diminua o apoio a grupos terroristas que atacam Israel, como é o caso do Hamas e do Hezbollah também. Agora a gente vai para a nossa próxima história.
Para nossa história de Brasil, o FMI, Fundo Monetário Internacional, projetando um salto ainda maior da dívida pública brasileira.
Enquanto o governo calcula que vai fechar esse ano de 2024 com uma dívida de 77% do PIB, o FMI, por outro lado, diz que o resultado vai ser de 87%, 10 pontos percentuais a mais.
E bom, voltando um passo atrás aqui, Vini, vamos explicar qual que é a situação atual do país. Desde que o Lula voltou ao poder, a dívida pública do Brasil aumentou em mais de R$1 trilhão nos primeiros 14 meses do novo governo.
E considerando esse período de mandato, 14 meses, o resultado é o maior avanço do endividamento do país entre todos os presidentes, superando os 756 bilhões de Dilma II.
E no momento que o Lula assumiu a presidência, a dívida do Brasil estava em 72% do PIB. Agora, essa relação PIB-dívida cresceu para quase 76%, totalizando mais de R$8 trilhões em endividamento.
E quando a gente olha para o futuro, as projeções não são nada animadoras. Segundo as previsões do próprio governo, a dívida pública vai continuar subindo até 2027, que é quando ela deve atingir o pico de quase 80% do PIB.
Um exemplo desse aumento nos gastos é a revisão da meta fiscal. O superávit que foi prometido para o ano que vem deve ficar só para 2026.
E qual é a relevância dessa história? Embora ter dívida seja algo comum, comum para um país, a redução dela é um sinal de crescimento e de mais dinheiro para investimentos. E também, mais endividamento significa menos credibilidade no mercado internacional. E ainda em Brasil, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos acaba de divulgar um relatório completo mostrando como o STF e o TSE agiram para derrubar perfis e postagens no X. Com o nome de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e O Silêncio do Governo Biden, O Caso do Brasil, o documento traz mais de 500 páginas com várias decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes que nunca tinham sido divulgadas. Para você ficar por dentro dessas ordens de remoção de conteúdo e de tudo mais que o relatório revelou, é só abrir a nossa edição de hoje do The News ou clicar aqui no link da descrição desse episódio para ver todos os detalhes que foram trazidos pelo nosso time.
Agora vamos falar de tecnologia.
Se você tem a sensação de que qualquer pessoa hoje em dia tem acesso a uma boa internet, virou algo super comum, talvez esses dados que a gente vai trazer agora sobre o nosso país te surpreendam.
Então vamos aos números. 57% dos brasileiros não têm um bom acesso à internet. E ao todo, 16% da população não usa internet. Isso dá quase 30 milhões de pessoas.
E a explicação desse cenário, o principal motivo é o seguinte: dinheiro. Desses quase 73% que o Vini comentou, a maioria das pessoas simplesmente não tem condições de pagar por uma internet com maior velocidade ou qualidade.
Em terras brasileiras, 50 gigabytes de dados móveis custa, em média, R$100. Isso faz com que o Brasil fique em 32º lugar como a internet mais barata do mundo. Mesmo assim, pagar os planos sai caro para muita gente.
E o impacto prático disso, o que muda, né, esse tanto de gente sem internet? Pensa que a internet abre portas para estudos e trabalho. Então, os mais prejudicados são da classe D e E, as pessoas que tendem a perder oportunidades pela dificuldade no acesso.
E tem dados que comprovam essa afirmação. A chance de alguém com boa internet usar a rede para trabalhar é 72%, contra 12% de alguém que tem o pior nível de conexão.
Bora para a próxima história.
As vendas da marca de luxo Hermès, que é a queridinha das celebridades ultra ricas, devem atingir o nível de US$21 bilhões até 2027, ultrapassando a Louis Vuitton em termos de receita.
Fazendo uma comparação aqui, Vini, o faturamento do McDonald's no ano passado, da rede McDonald's com suas dezenas de milhares de franquias, foi de US$25 bilhões no ano passado. Ou seja, o grupo Louis Vuitton é quase do tamanho do McDonald's.
Para você ter uma ideia, hoje, uma bolsa da Hermès tem um preço que varia de US$10 mil a mais de US$1 milhão.
E dentro dessa variação de preço, eles têm produtos mais e menos sofisticados. Vai desde o ultra luxuoso, com produtos em couro, relógios e joias cravejadas, até louças de mesa.
De qualquer forma, o foco está mesmo em clientes AAA. E o seu modelo de negócio, impulsionado pela escassez, ou seja, produtos raros, faz com que a Hermès fique mais protegida às recessões do setor de luxo.
A fabricante das bolsas Birkin desfruta de um dos perfis de crescimento, margem e fluxo de caixa mais previsíveis da indústria do luxo.
Só que essa estratégia de escassez também já gerou muita polêmica e rendeu até uma briga na justiça. Se você quiser entender melhor, a gente deixou o link aqui na descrição desse episódio.
Olhando para o mercado de luxo como um todo, Vini, a marca que mais vende é a Louis Vuitton. Só que, pra gente ter uma ideia, ela gera cerca de 50% da rentabilidade do grupo LVMH, que tem 75 marcas.
Editor, solta o tchim e vamos de economia.
Depois de 7 anos, Nova York voltou ao posto de cidade com o maior número de bilionários residentes do mundo. São 101 magnatas na Big Apple, juntando um patrimônio total de US$616 bilhões.
Do outro lado do mundo, Hong Kong vem na sequência dessa lista, com 70 pessoas com as contas na casa do US$1 bilhão.
A capital da China, cidade de Pequim, fecha o top 3 das cidades mais ricas. A lista para você conferir o ranking completo também tá aqui na descrição desse episódio.
E a gente sabe que os bilionários podem morar em qualquer canto do mundo, só que essa relação que a gente está te trazendo mostra como eles gostam de estar perto de outras pessoas bem-sucedidas, abrindo portas para oportunidades de negócios. É o tal do networking, né, Du?
E aí, pensando no impacto para cidades, Mais bilionários geram mais investimentos na região e mais talentos indo para lugares com mais oportunidades. Grandeza atrai grandeza.
Quando a gente olha para os países, a China ainda é a atual capital mundial dos bilionários, com 814 contra 800 bilionários nos Estados Unidos. Só que esse cenário pode ganhar novos players em breve.
Isso porque, enquanto China, Índia e Estados Unidos devem continuar no pódio das maiores economias do mundo em 2075, países em desenvolvimento, como Nigéria, Paquistão e o Egito, vão subir nesse ranking.
Por outro lado, parte dos países já desenvolvidos, como por exemplo a Alemanha, devem ficar estagnados.
Muito bem, Vini. Estão feitas e entregues as 5 histórias do episódio de hoje. Como sempre, cumprindo com o nosso objetivo e dever de deixar as pessoas mais informadas e saírem daqui prontas para um grande dia. Editor, palavrinha dos patrocinadores e na sequência a gente fecha o episódio de hoje com a curiosidade do dia.
Sublime!
Vini, outro dia a gente deu a dica aqui do que dar de presente no Dia das Mães e eu preciso confessar que eu tô aliviado. Porque ano passado eu que esqueci de comprar, você acredita? Isso já aconteceu com você, Vini?
Caramba, do que vacilo! Eu não cheguei a esquecer. Só que eu já deixei pra última hora e foi aquele pesadelo de shopping lotado, fila, estoque esgotado.
É, acho que por essa aí todo mundo já passou, Vini. Mas por aqui o Dia das Mães esse ano tá garantido. Porque a Sublime facilitou a nossa vida e preparou um kit saudável pra presentear as mães maravilhosas desse podcast.
E além do Morning Shot, que cuida da saúde delas, vem aquele mimo que inclui chocolate Raoma, delicioso e sem açúcar, que vai deixar o dia delas muito mais doce.
Fora a necessaire personalizada que vem junto, né, Vini? Mãe ama essas coisas, é impressionante.
E pra quem concorda que o presente ideal é simples, prático e gostoso, pode apostar no Morning Shot, que em segundos já fica pronto.
Bom, e por experiência própria aqui, eu recomendo não deixar pra última hora. Clica no link da descrição e já garante o presente da sua mãe. Inclusive, um beijo pra minha.
E pra minha também. Agora sim, chegou a hora da nossa curiosidade. E hoje ela é futebolística. O Romário, sim, o senador Romário, vai sair do Senado e vai voltar pros gramados, Du.
Simplesmente aos 58 anos de idade, ele foi inscrito pelo América do Rio de Janeiro, clube que ele é presidente para disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca. Tá de volta ao futebol profissional aos 58 anos.
Editor, abre aqui a caixinha de perguntas que eu quero saber. Você aceitaria o Romário jogando no seu time aos 58 anos de idade?
Cara, eu vou te falar o seguinte, eu acho que no meu time o Romário seria titular, tá? Só perna de pau, acho que ele ia jogar muita bola lá.
Qual será o time do Du, galera?
Maravilha, Vini. Bom, fica no ar o questionamento. Tá encerrado o podcast diário do The News. E a gente se vê amanhã às 6h06 pra mais um grande dia. Sextinha amanhã, hein, Vini? Abraço, galera. Valeu.
Galera, muito obrigado pela companhia e amanhã você vem sextar com a gente, hein? Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.